Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus, porque em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, nós precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso por 20 a 30 minutos, é algo desafiador. E por isso, precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica, isto é, a matéria que nos ajuda a interpretar adequadamente a Palavra de Deus. Necessitamos comunicar a Palavra de forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante. Por quê? Porque é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos a pregação, o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovar-nos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Nós que expomos a Palavra, necessitamos recordar que os nossos alvos são o povo, a Palavra, o princípio, a persuasão e a prática. E assim, quando usamos essa metodologia, você que está aí nos ouvindo encontrará as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é exatamente esse com você, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa e com você que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado através das correspondências, telefonemas, e-mails, tem nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. E hoje eu registro a carta que o José Maria nos enviou lá de São Luís, capital do Maranhão. Foram essas as suas palavras. Sempre lembrado, querido amigo e pastor Itamir Neves, quero dizer que continuo sendo seu ouvinte assíduo do Através da Bíblia. Ouço às 5h30 pela FM Esperança. Devo dizer que esse programa tem uma audiência muito grande aqui em São Luís. Mas além de ouvinte, propago e oro por vocês. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui em São Luís. Querido José Maria, querido irmão, é com alegria que me lembro do irmão e, se Deus nos permitir, em julho deste ano, estaremos novamente juntos para mais um Congresso Teológico Transmundial. Obrigado por você compartilhar conosco seu testemunho e confirmar a sua audiência, propagação e intercessão por esse programa e por esse projeto. Louvamos a Deus, pois só Ele nos concede essa comunhão tão especial que temos quando pertencemos à mesma família, a família de Deus. Certamente o Senhor tem lhe capacitado e abençoado com esse envolvimento conosco. E assim, como você tem orado por nós, esteja certo que colocamos também o seu nome em nossas orações. Agora eu quero convidar a você e a todos os irmãos, amigos que estão me ouvindo exatamente nessa hora para fazermos isso. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas gratidões e as nossas petições. Vamos orar por você e por sua família, pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale a cada um de nós. Vamos orar também por todo esse projeto, que o Senhor nos dê forças para concluí-lo com êxito. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por Teu amor, graça, por Tua misericórdia, nós Te agradecemos. E baseado, Senhor, na Tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces o trabalho abnegado do José Maria lá em São Luís. Pedimos a Tua bênção de fortalecimento para ele e para sua família. Pedimos que o Senhor, conforme a sua vontade, supra cada uma das suas necessidades e cada uma das necessidades de todos que te buscam nessa hora. Quanto a nós, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco hoje através da tua palavra e conceda-nos o privilégio de levar esse projeto adiante na tua força e na tua dependência. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo para o nosso programa estudarmos detalhadamente agora, especificamente, os aspectos introdutórios do livro das profecias de Ezequiel. Primeiramente, quanto à introdução. Quando introduzimos a análise desses aspectos introdutórios, devemos lembrar que o livro de Ezequiel foi originado na Babilônia durante os primeiros anos do exílio babilônico, entre 593 a 571. Naquela época, Nabucodonosor levara os cativos judeus de Jerusalém para a Babilônia em três etapas. Nós mencionamos no programa passado, mas eu quero confirmar isso hoje. Em 605, antes de Cristo, logicamente, jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, e entre eles estava Daniel e os seus três amigos. Em 597, antes de Cristo, mais do que 10 mil cativos judeus foram levados à Babilônia, e entre eles estava o nosso profeta Ezequiel. E a terceira etapa do cativeiro aconteceu em 586, quando as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes então foi transportada para a Babilônia. Nós tivemos três etapas. E depois da última etapa, depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586, Ezequiel profetizou a respeito do avivamento e restauração futuros, quando então Deus daria ao seu povo um novo coração e um novo espírito, conforme você pode confirmar lá no capítulo 36, versículo 26. Deus lhes daria o seu espírito e lhes restauraria a terra prometida para que vivessem e nela se estabelecessem, conforme lemos também no capítulo 37, versículo 14. Então, esse é o livro que temos à frente para nós estudarmos. Vamos avançar analisando, então, todos os seus importantes aspectos introdutórios. Um segundo aspecto, agora, é quanto ao panorama geral do ministério do profeta Ezequiel. Ezequiel, que significa Deus fortalece, ele era filho de Buzi, nasceu durante o reinado de Josias, entre 640 e 609, que foi o tempo do reinado de Josias. Provavelmente, Ezequiel nasceu no ano de 623 a.C. Ele era casado, mas se tornara viúvo. A esposa tinha falecido, provavelmente, nessa época em que os babilônios invadiram Jerusalém. Não há evidência que ele tivesse filhos. Quando ele tinha 25 anos, ele foi deportado para a Babilônia e 5 anos mais tarde foi chamado aos 30 anos de idade e aí recebeu o Espírito de Deus, ficando mudo até que Deus liberasse os seus lábios. Em 2 Reis, capítulo 24, versículo 8, lemos: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Esse reinado de apenas 3 meses encerrou-se no ano de 597, exatamente quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tomou Jerusalém e levou todas as suas riquezas, além de deportar para o seu país boa parte dos seus habitantes, isso é, o próprio rei, os nobres, os militares e os artesãos qualificados, todos esses com as suas famílias e também, entre eles, o profeta Ezequiel. Um outro aspecto desse contexto geral é que o sacerdote Ezequiel, porque ele tinha sido formado, tinha sido preparado, e ele era de uma linhagem sacerdotal. O sacerdote Ezequiel estava entre esses exilados que tinham chegado à Babilônia em 597. Junto com outros patrícios seus, ele foi morar às margens do rio Quebar, onde recebeu de Deus o seu chamado profético. Veja lá no capítulo 1, versículos 1 a 3. Em 593, ele começou a profetizar, porque ali então ele tinha sido chamado, 5 anos depois de que ele estava já na Babilônia. E ele profetizou até o ano 571, tornando-se então o porta-voz de Deus entre os exilados. Na verdade, entre todos os judeus, tanto na Babilônia quanto ainda em Jerusalém. Ezequiel era viúvo, sua esposa faleceu, como eu mencionei agora há pouco, quando começou o cerco de Jerusalém em janeiro de 586, e a morte da esposa do profeta foi usada por Deus para ser uma nova profecia para o povo de Israel. Nós vamos estudar isso devidamente quando o texto nos mostrar esse evento. Tanto Ezequiel amava sua esposa, ele a amava de tal maneira, e ele foi dela privado, assim também Israel seria privado daquilo que era a delícia dos seus olhos, o anelo das suas almas. Israel, Judá, seriam privados do templo e da cidade de Jerusalém. Um outro aspecto que temos que considerar é com relação ao ambiente histórico daquela época. Quando os acontecimentos relatados no livro levaram à queda de Jerusalém, nós podemos perceber na introdução às profecias de Jeremias vários detalhes sobre aquele período. Era uma época de grandes convulsões e transformações políticas. Como o profeta, Ezequiel via com tristeza a história das infidelidades do povo de Deus, mas via também, com esperança, uma salvação futura prometida pelo Senhor. Uma pergunta que nós devemos fazer, e esse é um outro aspecto que devemos considerar, é: qual era o tema desse livro? Qual é o tema dessa profecia? Conforme se retrata nas visões de Ezequiel, a glória do Senhor se apartaria da cidade, deixando-a vulnerável à destruição, deixando-a à mercê dos invasores. Porém, o Senhor restauraria o seu povo à terra e restabeleceria uma adoração pura num novo templo. Ezequiel, junto com Jeremias e Joel, foi um dos profetas que anunciou a vinda do Espírito Santo de forma definitiva, visando a verdadeira adoração. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e Daniel, e algumas das suas profecias parecem ser extensões das mensagens de Jeremias. Daniel foi mencionado 3 vezes no livro. Então, eles eram todos contemporâneos. Ezequiel, junto com Daniel, foi outro profeta que exerceu o seu ministério fora da Palestina. Daniel, da nobreza de Judá, profetizou e serviu na corte real da Babilônia. E Ezequiel, das famílias sacerdotais de Judá, foi o conselheiro dos exilados judeus, tanto na Babilônia como em Jerusalém. Ezequiel profetizou para encorajar, então, os judeus exilados a lembrarem-se de que a glória de Deus havia deixado o povo por causa do pecado do povo, mas a glória de Deus haveria de voltar quando ele restaurasse o seu povo à terra prometida. Em quinto lugar, devemos considerar mais um aspecto da introdução ao livro, isso é, qual é o propósito do livro? Podemos analisar aqui pelo menos 5 pontos com relação ao propósito. Ezequiel denunciou o povo de Deus por seus pecados e avisou que o julgamento era iminente. Como sacerdote, Ezequiel estava particularmente interessado no templo. E por meio de discursos, atos simbólicos e parábolas, dramatizações, ele profetizou a queda da cidade diante dos babilônios e o exílio do seu povo. Um segundo detalhe aqui é que o julgamento de Deus não se limitaria ao seu povo. Ele também puniria as nações vizinhas hostis, como por exemplo Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom, Egito. Todas elas foram condenadas por seus pecados e pela maneira ímpia com que trataram Judá. Um outro detalhe que devemos ver no propósito do livro é que o Egito, que confiava em si mesmo, foi destacado por causa das alianças que fez com Judá, e Judá foi condenado por confiar no Egito e não em Deus. Em quarto lugar, temos que considerar a profecia contra Tiro, uma profecia muito significativa, porque incluiu uma incrível descrição de Satanás como o poder que estava atrás do trono e do poder humano, conforme o capítulo 28. Ezequiel, então, enfatiza que apesar do povo de Deus ser disperso no exílio, Deus não o abandonaria. Ezequiel é um profeta da esperança, porque ele diz no final do seu livro que Deus reconduziria o seu povo à terra prometida. Muito bem, um outro aspecto que devemos considerar nessa introdução ao livro é a forma literária do livro. Entre as principais formas literárias que aparecem nesse livro, nós encontramos as visões proféticas, os atos simbólicos, parábolas, mensagens de julgamento e salvação, e principalmente dramatizações. Ezequiel empregou formas poéticas também, assim como Isaías e Jeremias, para anunciar a palavra de Deus. Um outro aspecto que devemos considerar é a estrutura do texto. No capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 27, nós encontramos o julgamento de Judá pecador. E aqui nós temos vários detalhes. Temos a chamada de Ezequiel, as lições sobre o julgamento, as profecias sobre o julgamento, a glória de Deus afastando-se do templo corrompido. Enfim, nós temos nessa primeira parte do livro julgamento, julgamento e julgamento. São palavras duras, mas que mostram o descontentamento de Deus diante do seu povo. Nós temos no capítulo 24 exatamente o relato da morte da esposa de Ezequiel. Do capítulo 25 até o 32, nós temos o julgamento contra as nações vizinhas. É, mostrando o quê? Mostrando a soberania de Deus. Então, temos o julgamento de Amon, de Moabe, de Edom, da Filistia. Temos o julgamento de Tiro. E nessa passagem, temos aquele paralelismo entre o rei de Tiro e a figura de Satanás. Temos o julgamento de Sidom, o julgamento do Egito. Enfim, mostrando que Deus não está preocupado apenas com seu povo, mas Deus controla toda a história do ser humano. E aí, na parte final do livro, no capítulo 33 até 39, nós temos a restauração de Israel. Temos uma renovação da missão de Ezequiel. O pastor de Israel faz uma nova aliança com seu povo, sendo que o pastor de Israel é o próprio Senhor. E aí, finalmente, no capítulo 40 até 48, temos a restauração da pureza de culto. Enfim, temos assuntos muito interessantes para estudarmos nesses 25 programas dentro do livro de Ezequiel. Em oitavo lugar, valeria a pena nós considerarmos também um outro aspecto, é o valor ético do livro. A mensagem de Ezequiel, querido amigo, fala às pessoas feridas e abatidas que necessitam de uma segunda chance dada por Deus. A grandiosa e indescritível visão introdutória de Ezequiel retrata Deus como alguém incomparável, perfeito em poder e santidade. E, mesmo no exílio, longe da pátria, Deus estava acessível para o profeta e para todos os judeus. A fidelidade de Deus era e é a esperança do seu povo. Os cristãos, então, podem aprender a responsabilidade com Ezequiel. Como ele, os fiéis devem identificar-se com a dor daqueles que, ao seu redor, estão sofrendo. E, sendo atalaias, devem alertar o próximo sobre as consequências do pecado. Os cristãos devem aprender que a glória de Deus não pode ser demonstrada através de vasos corrompidos e manchados pelo pecado. Esse é o valor ético do livro de Ezequiel. O valor teológico, então, nos mostra alguns outros aspectos. Uma visão renovada do esplendor de Deus leva o homem a se prostrar, adorar e obedecer espontaneamente à sua palavra. Deus destruirá o seu povo e os seus lugares de adoração se estes não forem de acordo com a sua vontade, se o povo não reconhecer e não o adorar com fidelidade. Deus controla, querido amigo, todas as nações e destruirá os orgulhosos que tentarem se fazer passar por ele mesmo. Essa é a teologia do livro de Ezequiel. Deus é justo e as pessoas são responsabilizadas apenas pelos seus pecados. Deus cumprirá suas promessas, purificará os pecados do seu povo, restaurará a sua terra, concederá um coração novo, uma aliança nova e renovará a adoração genuína e glorificará o Messias. Essa é a mais pura teologia que Ezequiel nos apresenta. Agora, um outro aspecto que vale a pena nós mencionarmos, é que Ezequiel é um livro citado muito no Novo Testamento, e principalmente em Apocalipse. Apocalipse 4, versículos 1 a 11, é semelhante a Ezequiel capítulo 1. O relato de João dizendo que ele engoliu um livro, em Apocalipse capítulo 10, nos mostra uma semelhança da experiência do profeta, lá em Ezequiel capítulo 2, como nós vamos estudar. Em Apocalipse 20, há menção de Gog e Magog, exatamente como Ezequiel 38 e 39. Jesus aceitou a opinião de Ezequiel a respeito da responsabilidade de cada atalaia, conforme Mateus 10, versículos 5 a 15. E Paulo cita a responsabilidade do atalaia lá em Atos capítulo 18, e capítulo 20. Ora, então, esse é um livro confirmado pelos autores do Novo Testamento, além do próprio Senhor Jesus Cristo. Que relação temos de Ezequiel com outros livros da Bíblia? Ezequiel pode ser comparado a Jeremias em termos do tempo do trabalho deles. Ezequiel também pode ser comparado com Daniel, porque os dois tratam de assuntos visionários, de assuntos escatológicos, de assuntos apocalípticos. Há mais de 600 anos de separação entre Ezequiel e Apocalipse, mas ainda existe um vínculo entre os seus livros pelo seu estilo apocalíptico. Tanto Ezequiel como João receberam suas visões dramáticas enquanto estavam exilados. Que lições podemos aprender com esse livro, úteis para as nossas vidas? A glória de Deus não pode ser demonstrada através de vasos que foram corrompidos e contaminados pelo pecado. A nossa vida deverá manifestar a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo. O homem só conseguirá ministrar eficazmente quando for capacitado pelo Espírito Santo. E os pastores, como apacentadores de Deus, precisam alimentar o rebanho dele com ele mesmo, com a sua genuína e pura palavra. E essa lição é especial. A nova aliança inclui coração e espírito novo, perdão dos pecados e comunhão com Deus. Ao concluirmos esse programa que trata da introdução ao livro de Ezequiel, o meu desejo é que o estudo dessas profecias nos ofereça o privilégio de vermos a vontade de Deus sendo realizada no nosso meio, em nossas vidas. Esse homem se preparou durante 30 anos para exercer o serviço sacerdotal e, por meio do seu ministério profético, ele nos conduz à presença de Deus no céu. Que esse estudo desafie você a ter uma visão melhor da presença e do poder de Deus. E que ele, especialmente, te fortaleça na fé. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça, Senhor.